Oi, pessoal. Acho que já estão ao vivo. Eu sou o Luiz. Vocês devem me conhecer das últimas lives que a gente acabou fazendo. Quem não me conhece, eu estava na outra live sobre território na atenção básica. Mas, como a gente sempre fala, cada vez a gente está tendo uma discussão diferente. Então, quem for chegando e não conhecer ainda o canal, aqui é o canal do Conversa do Cotidiano do SUS, a gente tem essa proposta de fazer discussões entre os gestores e quem tiver na rede de atenção à saúde sobre alguns temas que estão sendo muito relevantes durante essa pandemia, esse período que a gente está. Quem tiver interesse em alguma das outras discussões, por um acaso, sempre vai estar disponível aqui no YouTube, então é só voltar lá e conferir os vídeos se alguém tiver alguma dúvida. Tem muito vídeo sobre muito tema, e o de hoje específico em saúde mental. Mas antes da gente começar, sempre lembrar para quem estiver acompanhando, deixar o like, compartilhar com quem tiver conhecido no grupo, se quiser compartilhar agora, se quiser compartilhar depois. Principalmente porque isso ajuda muito o canal a ser recomendado por outras pessoas. O YouTube faz isso. Ele, quanto mais like tiver o vídeo, mais ele manda para outras pessoas lá no início. Quando você vê no YouTube, ele recomenda. Então, quem puder, ajuda bastante. Como o funcionamento do outro dia, quem já acompanhou, a gente sempre faz essa discussão como uma forma de debate. Então, a gente vai tentar pegar os convidados, tem essa explanação de 20 minutos de cada um sobre uma pergunta, e depois a gente abre para as perguntas que vocês vão fazendo no chat. Então, seja gestor de saúde que estiver no chat, seja usuário do SUS, seja profissional de saúde, quem estiver ali, pode ir fazendo perguntas, a gente vai tentando juntar elas, se forem muitas, se forem perguntas muito complexas, a gente vai tentando organizar para responder, mas sempre lembrem que quando a gente puder, a gente responde. Se não puder, vocês estão vendo que o vídeo é parte 1, então ele vai ter parte 2. A gente vai tentar estender esse tema, porque saúde mental não é um tema simples de lidar, como nenhum em saúde é. E saúde mental agora teve um foco maior ainda, porque algumas coisas acabam aparecendo mais nessa época de pandemia. Então, para apresentar os convidados de hoje, a gente vai ter duas pessoas que são especialistas na área e estão lidando diretamente com gestão no SUS em saúde mental. A gente vai ter a Jaqueline Lourenço Aristides, que ela é enfermeira, é especialista em saúde mental e especialista em saúde da família, além dela ser mestre em saúde coletiva, e atualmente ela é doutoranda em ciências da educação e tutora da residência multiprofissional em saúde mental na autarquia municipal do município de Apucarana. E, além da Jaqueline, a gente tem o Érico Alencar da Silva Inácio, que ele é assistente social e é especialista em saúde mental pela UEL. Ele também tem especialização em rede de atenção pela Fiocruz e micropolítica gestão pela UFF Federal Fluminense. Além disso, ele é coordenador de saúde mental no município de Rolândia. Os dois municípios ficam no norte do Paraná, para quem não é Paraná, que estão acompanhando, eles ficam no norte. E, além disso, eu queria que, se faltou alguma coisa apresentar, se vocês quiserem dar um oi para o pessoal, fiquem à vontade, Jaqueline e Érico.
Abrir o microfone. Queria dar uma boa tarde para todo mundo, agradecer a oportunidade, né, do convite do Sismepar, da Rossana, né, da Verusca, né, a Luiz, tive o prazer de conhecer ontem, né, e agradecer a Carla, que acabou, né, minha diretora no município de Rolândia, que acabou indicando o nome para poder fazer essa fala hoje, né, e a alegria de estar recebendo aí a Jaqueline, né, como pessoa da conversa, né, já conhecê-la e por ser uma pessoa que a gente sabe que milita na saúde mental e na saúde pública, né? Então, queria abrir com esse agradecimento.
Beleza,
Olá,
Jaqueline.
pessoal, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos, todas. Gostaria de agradecer primeiro a Rossana pela oportunidade. É sempre bom a gente falar sobre saúde mental, ainda mais num momento como o que a gente está vivendo. Agradecer a todos que estão presentes, nos acompanhando. O Érico também, companheiro aí de longa data, gosto muito dele, tenho muito apreço. Agradecer também o Luiz Gustavo também pela mediação.
Então, beleza. Pessoal, como o tema é saúde mental, a minha primeira pergunta a gente vai direcionar aqui para o Érico. E a gente pode ver que na pandemia tem algumas afetações que a saúde mental vai ser transversal para todo mundo, vai interferir em todo mundo. A gente tem essa mudança de gente que não consegue sair de casa, gente que tem que sair de casa tendo as condições de trabalho, que precisa sair, e esse contexto acaba por potencializar essas questões de saúde mental. Tanto alguém que já tinha transtorno, o transtorno acaba ficando, pode ficar mais severo, então alguém que tem transtorno psicótico, transtorno de ansiedade, acaba podendo ter uma piora desse quadro, tanto alguém que não tenha, pode acabar desenvolvendo. E o que a gente propôs, se você poderia compartilhar com a gente, Érico, esses desafios, essas estratégias que o município aí de Rolândia está desenvolvendo para a pandemia, para quem é usuário de saúde mental.
Então, boa tarde também, aos que estão acompanhando. Assim, acho que vale legal fazer uma contextualização inicial, né? Assim, situando, né, o município de Rolândia, que tem quase 70 mil pessoas, hoje, né, e a gente é referência para uma micro-região de saúde, né, na saúde mental. Nós possuímos 3 CAPs no município, né, um CAPs álcool e drogas, né, um CAPs adulto e um CAPs infantil, infanto-juvenil. Eles são bem novos, né, pensando na política do SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Então, os mais antigos aqui, o AD e o CAPs 2, foram abertos, né, em 2006, e o mais recente, o CAPS infantil, em 2009. Né? Ainda no município, a gente atua com um ambulatório de saúde mental, né? Com um profissional da psiquiatria. Tínhamos, até então, um ambulatório de psicoterapia, né? De psicologia, e somos sede de um hospital psiquiátrico, né? Que é privado e que tem contrato com o Estado do Paraná, com 100% da oferta dos seus leitos para o SUS. Então, esse é o nosso cenário. Então, a gente tem Rolândia e assiste mais 7 municípios aí da micro, que eu imagino que vários profissionais possam estar acompanhando, né? Então, e esse território estendido, né, que não tem unidades de CAPS, mas tem a atenção básica, é com ele que a gente conta para fazer o nosso suporte, o nosso matriciamento, enfim, esse manejo com o usuário da saúde mental, né, fora do nosso território sede, né, vamos dizer assim. A pandemia pegou todos, né, pegou o mundo de surpresa, né, eu acho que isso é legal a gente fazer essa reflexão, porque nunca no mundo a gente sentiu, pelo menos essa geração, né, e algumas que estão com a gente, uma sensação tão grande de ansiedade, né, de falta de perspectiva, de não saber do amanhã, né, de viver a cada dia, como o único dia, porque não se sabe de amanhã como a gente vai estar. Essa sensação de viver dessa forma, né, gera um grande quadro de ansiedade em todos, né, sejam aqueles que estão envolvidos diretamente no cuidado, a quem for infectado pelo Covid, né, seja naqueles que estão aí nos seus locais de trabalho, enfim, né, que estão isolados, né, o isolamento é uma situação nova, né, e ao mesmo tempo não nova, porque eu acho que a gente já vivia isolado, né, a gente estava vivendo a era da informatização e estava se isolando afetivamente das pessoas, de uma certa forma, então isso já acontecia, só que nós tínhamos, entre aspas, o acesso, se quiséssemos, né, assim, se eu precisar ir ali, eu vou estar ali, e a pandemia tirou um pouco desse sentimento de liberdade, porque bota em risco o eu ir ali contaminar o próximo, né, ou o próximo me contaminar. Eu acho que a pandemia trouxe algumas lições a respeito da necessidade de um sistema único de saúde universal, né, como sempre o SUS, como sempre foi preconizado para o SUS. O mundo, né, que estava numa vertente contrária a isso, discutindo, na verdade, né, a retirada do Estado das políticas públicas, né, ele começa a convergir que sistemas universais são necessários para enfrentar a pandemia, né? O próprio Estados Unidos, né, que não tem um sistema universal, sentiu a grande dificuldade, né? E a gente vê vários relatos de pessoas que acabaram usando o sistema de saúde nos Estados Unidos e tiveram valores, né, estrondosos para pagar de conta de UTI, pós-alta, né, quando sai da alta. Então, assim, a pandemia veio dar grandes lições, né, e eu acredito a nível global, para os governantes, no sentido mesmo de que é necessário políticas públicas e fortalecidas, né, não só ter as políticas públicas, né. E isso compreendido, eu acredito que hoje a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, reconhece essa situação de necessidade, né, mundial. A pandemia trouxe esse alerta, né, e ela, ao que parece, vendo as leituras, a gente não tem encontrado vacina, medicamento, né, e toda essa angústia que gera no entorno disso, é que ela vai se estender, e até pode, né, como vários cientistas vêm dizendo, se tornar endêmica, e enfim, e a gente se prolongar com essa situação, né. O que a gente espera de tudo isso, nesse caminho que a pandemia está trazendo, é que essas reflexões tragam, de fato, respostas, né, para a saúde pública, de um modo geral, e aí, então, contextualizar a saúde mental, né, principalmente para a saúde mental. A saúde mental, nesse momento, até pelas organizações internacionais, né, membros da ONU, né, da OMS, estão dizendo que vai ser uma pandemia, ou se já não está sendo, paralela, né, à pandemia de Covid-19, né? Então, toda essa sensação que existe, nas pessoas, né, dessa desconfiança em relação a todo o processo de gestão que ocorre a nível, governamental, dos estados, né, vamos falar de Brasil, essa desconfiança de como está sendo trabalhado em cada estado, ou mesmo na União, o combate à Covid, né, então essa desconfiança que gera, porque há no meio interferência de discurso, político-partidário, né, interferindo e usando da pandemia, né, no momento delicado, né, que o mundo vive, isso gera esse desconforto, não só na população leiga, né, que não Liga, quando eu digo que não é profissional de saúde, mas também no profissional de saúde, né, que fica em meio a um bombardeio de situações e, ao mesmo tempo, tendo que enfrentar, os reflexos, né, da pandemia. E os reflexos da pandemia, né, a gente analisa, né, é uma opinião de leitura minha, vão se estender de forma muito cruel ainda sobre o aspecto social, né? Ele já começa a afetar o aspecto social e econômico, e provavelmente vai tornar essa questão, a questão social, né, da ordem do próprio sistema capitalista, que está, né, nesse momento, né, já vinha sucumbindo a crises, né, já vinha tentando se levantar, até porque quando a gente, eu, como assistente social, fui apresentado assim, a gente estuda. O sistema capitalista em si, ele tem esses ciclos mesmo, né, esses ciclos de crise, como houve outros, como houve na década de 29, né, que houve, também vários suicídios por percas econômicas. Então, a gente tem hoje um cenário que, em conjunto com a pandemia que vem andando Covid, a gente tem as questões sociais, afetas à parte social e econômica. Isso é extremamente preocupante, né, porque, diferentemente de países europeus, né, ou mesmo, não vou citar os Estados Unidos, porque existem regiões muito pobres nos Estados Unidos também, mas a maioria dos países europeus que se recuperaram rápido, né, ou que conseguiram fazer um isolamento, um lockdown, de forma bastante efetiva, né, eles tiveram como grande aliado seus a parte econômica, né, e inclusive de educação, né. Então, assim, a gente tem um histórico de fragilidade na educação pública, um histórico de fragilidade na saúde pública, né? Então, e na própria economia, né? Porque a gente já tinha um exército de desempregados nesse país, né? Que faziam conta de números grandes, né? E que já eram flagelados por outras situações, né? Mesmo por, óbitos por desnutrição, por falta de, né, esgotamento sanitário, enfim. Então, a preocupação maior é que a pandemia, ao adentrar o território do país, né, pegou um país extremamente, fragilizado nessa situação, E a população mais fragilizada é a que agora, nesse momento, começa né, a padecer pelos efeitos dela. Né? Então, são as populações ribeirinhas, moradoras de favela, as que estão em situação de rua. Né? Então, essas populações, elas estão sendo as mais afetadas. Né? E a nossa população idosa, que, na verdade, legalmente, né, apesar de existir todas as legislações de proteção, né, estão colocadas no discurso do momento, né, por autoridades políticas, como que estão indo a óbito as pessoas idosas, né, e que têm alguma comorbidade, como se isso fosse natural, né. Ainda que seja num ciclo normal da vida, a naturalidade da morte, quando da idade avançada, né, esse sentimento que a cultura brasileira tem em relação ao respeito ao idoso, né, a pessoa que praticamente criou a nossa geração, né, que nos educou, que nos colocou aqui, né, e que propiciou que o país estivesse nessa condição hoje, que deixou toda a sua mão de obra nos prédios, nas ruas, né, enfim, essa população hoje está sendo colocada como, né, e até pela sensação mesmo íntima, psíquica de cada um mais jovem, de que, ah, mas quem morreu hoje tem 90 anos e, né, tinha comorbidade. Mas quem morreu que tinha 90 anos tem uma família, né, tem filhos, tem netos, bisnetos, tem uma história para o país inteiro, né? Então, se nós não soubermos reconhecer essas pessoas como dignas, né, do recurso a ser investido pela política pública, no sentido de resgatá-las, né, de valorizá-las, valorizar o conhecimento que elas têm para as gerações atuais, né, que também vivem num mundo praticamente em que o ter, né, ele se prepondera ao ser, né, e eu acredito que essa geração que está indo a óbito poderia nos ensinar muito, e a gente sempre precisa dessa sabedoria. Então, é muito dolorido ver todos os dias, né, esses números aumentando e esses números serem dessas pessoas queridas, né, por todos nós. Em meio a todo esse público que é afeto, né, o desempregado, o que não tinha moradia, o que está em situação de rua, né, a gente vê as mulheres que hoje, dentro da pandemia, no isolamento, né, estão vivendo a violência doméstica, ou as crianças que estão assistindo à violência ou sendo submetidas a ela quando o confinamento, né, fez com que todos se aproximassem. Então, o isolamento e o confinamento social traz reflexos tanto no aspecto psíquico, né, da mudança de uma rotina que todo mundo tinha, de sair, de passear, né, de programar o futuro, né, do ano que vem eu vou viajar, eu vou me organizar para passear, semana que vem eu vou estar ali no barzinho com os amigos. Enfim, essa estrutura foi desmontada de uma noite para o dia, né? E tem nela a sensação de que não há um momento de volta, né? Mundialmente. Começa a se escutar algumas coisas, que começa a dar esperança, que um país reabriu as fronteiras, que o outro reabriu, ao mesmo tempo você escuta que na China começa a ter novos casos. Então, a sensação que isso vai gerando de informação, é claro, é normal que o ser humano reaja com ansiedade, né? Isso um psicólogo pode falar melhor, né? A gente vai reagir, é natural que tenhamos a ansiedade, né? Mas ela se torna desproporcional quando tudo isso que, entre aspas, nós tínhamos algum tipo de controle, cai por terra e a gente perde todo o controle. Todo o controle sobre a vida, sobre estar contaminado ou não, né? Sobre quem vai me contaminar, quando eu vou ser contaminado, como eu vou reagir à contaminação, né? Como as pessoas do meu grupo familiar vão reagir à contaminação. Vão ser contaminados, não vão? Como o sistema de saúde vai estar preparado para receber a gente ou receber quem precisar, né? E como os colegas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, auxiliares, as pessoas da limpeza que estão dentro de unidades hospitalares hoje enfrentando o Covid, né, vão receber daqui 2, 3 meses, psiquicamente, essa bateria de informação que é todo dia lidar com a perca, né? Ou com a escolha, né, do que tem mais chance de viver, né? Então, assim, todos esses processos que eu estou citando relativo à questão pública, vão ter que ser fortalecidos para o futuro, né? Quando eu contextualizei aqui o município, e aí trago os CAPs nessa situação, aí eu trago uma população dessas todas que eu estou dizendo, o idoso, o feminino, né? O LGBT, que também sofre bastante a violência na pandemia. Quando eu cito todo esse público, e aí a gente traz ainda, quando ele se agrava quando essa pessoa está em vivência de um transtorno psiquiátrico, né? Seja pela dependência química, né? Pelo uso de substância psicoativa, ou seja mesmo pelo transtorno aí adquirido, e dentro de uma análise de processo, né, de saúde e doença, também não quer dizer que essas pessoas que adoeceram já não vieram de uma situação antes de pandemia, da própria situação do país, ou mesmo de estruturas familiares, né, desmontadas pelos problemas econômicos, sociais, enfim. Mas essas pessoas, alvo do qual é o assunto de hoje da live, né, da conversa aqui, é aqui a gente nos preocupa, está nos preocupando mais na pandemia nesse momento, né? No território, exercer esse cuidado é bastante difícil. Os CAPs do nosso município, eles tiveram que reduzir as horas efetivamente prestadas de trabalho, né? Que eram das 8 às 18, e passaram a atender das 8 às 14. Já por reflexo da pandemia, nós tivemos servidores afastados no município, né? Por conta de serem né, do público de risco. Né, seja por comorbidades ou pela idade, enfim, eles foram afastados para um teletrabalho, o que também não deixa de gerar angústia nesses trabalhadores que estão no teletrabalho, né, porque muitos têm desejo de estar colaborando, né, de estar junto, e se sentir impotente nesse momento também é uma das questões que podem afetar a saúde emocional, né, seja no campo da ansiedade ou da depressão. Mesmo aqueles que estão na frente trabalhando, e nesse momento a gente acabou reduzindo o horário, e não só reduzindo o horário, reduzindo a forma como a gente ia fazer esses atendimentos, né? Até para não colocar em risco o usuário da saúde mental e não colocar em risco a equipe, até para que ela não tenha mais baixas e assim nem atendimento exista, né? Dito isso, é legal que a gente reflita que a saúde mental, não só, né? E aí eu tinha colocado isso no contexto, não só no Brasil, como no mundo, né? Ela sempre não foi o carro-chefe das políticas de saúde, né? Ela sempre foi algo que vem lá atrás. A gente sempre fala que é o último vagão, né? E mais do que nunca vai ter que haver investimento público nisso, né? E quando eu estou dizendo que isso não existia em relação ao investimento, ao olhar do gestor, ao olhar do Ministério da Saúde, enfim, e até do mundo em relação a isso, a gente está dizendo o seguinte, que a gente já tinha equipamentos fragilizados, né? A gente já tinha uma RAPS, uma rede de atenção psicossocial bastante fragilizada, e ainda está fragilizada, né? E aí ela se fragiliza mais ainda na pandemia por esses afastamentos, né? E porque essa equipe que tem que estar preparada emocionalmente, tecnicamente, para, né, também cuidar daquele que chega com as dificuldades, ela também tem que se cuidar, né, emocionalmente. Tecnicamente, ela até tem esse preparo já, mas emocionalmente ela também vai ter as mesmas dificuldades, porque também tem família, também sente o medo, né, do contágio e de que isso passe para outras pessoas. Então, é uma preocupação grande para todos. Então, o município acabou fazendo essa redução, a gente não faz atendimento em grupo no momento, para não expor. Os individuais, a gente está fazendo aqueles principalmente que estão em risco ou que necessitam de uma internação. Né? A situação começa a atingir não só o município de Rolândia, e não só atingir o município de Rolândia, atinge o externo, e o externo passa a atingir mais ainda o município de Rolândia e a nossa microrregião. Fato é os hospitais psiquiátricos, né? A gente teve notícia de Maringá, com funcionários afastados por conta da contaminação do Covid, né? Pacientes contaminados, né? E esse era um grande receio, né, nosso em relação a isso, até em comunicação com a regional, né, a respeito daqui no município, a Casa de Saúde, e todos os demais, né, locais, assim, asilares, entre aspas, que dão esse confinamento humano em grande volume de pessoas, são lugares que nos preocupam, porque é onde tem um público mais fragilizado, né, de saúde, por conta das medicações que tomam, da imunidade baixa, né, pelas suas descompensações emocionais, né, que hoje é sabido que afetam, sim, fisicamente a saúde, né, de todos. Então, é uma preocupação gigante. E esse movimento de contágio nessas instituições, né, está levando com que dificulte o acesso dos pacientes à entrada a esses locais quando dá necessidade, né? Ainda que a reforma psiquiátrica preconiza, né, o fechamento dos leitos hospitalares especializados para ter na rede as questões alternativas, a gente nunca teve na rede, na RAPS, os serviços alternativos, né, por completo, ou mesmo os novos que poderiam ter sido ser criados a partir de ideias, né? Então, uma das citações que eu posso dar aqui são as CRTs, né, os serviços de residência terapêutica. Então, nos pacientes graves hoje, com quadros graves de saúde mental, com perca de vínculo familiar, né, e com dificuldade econômica, eles passam a ficar mediados em situação de rua e convivendo com algum familiar. Até que quando ele perde totalmente, rompe o vínculo com esse familiar que maneja ele com muita dificuldade. E maneja ele no conflito de desejar cuidar e, ao mesmo tempo, de desejar não cuidar, porque é bastante difícil cuidar de um paciente psiquiátrico grave. E ele passa a ter muitas internações psiquiátricas, né? Não continuada, mas interrompida, mas, né? E aí a gente conta pacientes, né, vamos citar do próprio município, que tem 17, 18 internações em hospital psiquiátrico, né, de forma intercalada. E aí a gente não tinha esses serviços de CRT na região, não tem, não, né, não existe esses serviços aqui. Por que eu estou citando esses serviços? Né? A gente está tendo experiências no município com pacientes graves de saúde mental, que estão aparecendo com um quadro suspeito de COVID, né, e como pegou todo mundo de surpresa o COVID, né, uma situação pandêmica dessa natureza, né, imagina se a gente está discutindo todo o acolhimento de todas as cidades, de todas as populações da região aqui, né, da 17ª, e mesmo da 16ª, onde a Jaqueline está. Imagina a gente pensar no público morador de rua, estigmatizado, né, que fala olhando para cima, que, né, que não tem articulação, não tem argumento, que ouve vozes, né, enfim. Quem pensa neles? Né? E eles não exercem nenhum cuidado sobre si mesmos, nem para tomar sua própria medicação e se manter estável, quanto mais para lavar as mãos ou usar máscaras. Né? Então, assim, quando a gente se depara com um chamado de pedido de socorro em relação à atenção primária para abordar situações assim, quando há uma suspeita, gera um sentimento de grande impotência, né? Porque você não tem unidades com essa característica para absorver. Orientar esse usuário a ficar em casa, se é que ele tem casa, e se manter isolado num cômodo, né, é praticamente impossível. Então, é mais certo que ele vá contaminar todos a casa, inclusive a comunidade, porque ele não deixa de ir no mercadinho da esquina, né, e esse risco ele vai, não tem como a gente controlar. Então, essas discussões nem foram feitas, de certa forma, né. Eu, particularmente, tinha uma percepção de que esses pacientes, nessa situação, uma vez identificados, pela situação que eles se encontram, social e econômica, e de patologia psiquiátrica, necessitariam de suporte hospitalar. Né? Ainda que eu sei que os leitos ficam lotados e acaba, se ele não tiver a gravidade do COVID, ele não vai ficar no leito. Mas não existe outra alternativa, não dá para colocar ele num hospital psiquiátrico se ele não está descompensado necessariamente num surto psiquiátrico. Né? Então, colocar ele num hospital psiquiátrico vai na contramão da política pública de saúde mental, né? Que é evitar ao máximo as internações, ou se possível nem fazê-las, ou num futuro nem existir mais, né? Existir outros mecanismos que não a internação, que fere bastante a pessoa humana em todos os sentidos, né? E também a gente tem como exemplo que isso não recupera, porque a pessoa sai, isso continua, enfim, não tem nenhum resultado objetivamente, a não ser controlar a situação de emergência e urgência que surge ali na hora. Então, essa é uma preocupação muito grande no cuidado do território, citando aqui o município de Rolândia. Essa é a grande dificuldade que a gente está vivendo nesse momento, né? E não são poucos os casos. Então, nos assusta, né, lidar com isso, até porque a gente sabe que as CRTs, que foi o serviço que eu citei, são serviços municipais, né, e que tinham para serem implantados a característica de ter 2 anos ininterruptos de internação do paciente, e a gente não tinha esses perfis aqui, né? A legislação deu uma certa flexibilizada, e essa flexibilização talvez vai permitir essas discussões na região, ou em consórcio, a gente imagina, né? E para a gente conseguir ter essas estruturas e dar esse suporte para essas pessoas em relação à pandemia, né? Eu acho que esse é um grande desafio da região de saúde nossa, porque todos os municípios pequenos vão passar por grande crise econômica, né? Eu imagino, e mesmo os grandes da região, né? Vamos citar Londrina como uma grande cidade da região, vai sofrer bastante com a pandemia, vai sofrer bastante com o desemprego, né? Então a gente espera que, né, uma esperança que eu tenho assim, em particular, e que a gente está vendo como notícia, né? E até foi uma recomendação, se eu não me engano, foi da ONU, da OMS, que as pessoas, é um pouco estranho dizer isso quando eu estou falando também de Estado, mas que as pessoas sejam, que a solidariedade comece a existir. Porque talvez vai ser tão grande o que a gente vai viver, que talvez sem ela a gente não vai conseguir dar conta de tanta demanda, né? E então vai ser necessário qualquer dispositivo que exista em território, né? Sejam eles essas atividades de terceiro setor, né? Ou privadas, enfim. Vai ter que haver uma união de esforços para a gente conseguir sair do lamaçal de crise financeira e tudo mais. E psiquicamente, a gente precisa se preocupar, porque já havia, entre aspas, uma grande epidemia de suicídios, né? E o que a gente está vendo nos noticiários e mesmo próximos a gente, essas tentativas aumentando ou mesmo se consolidando, né? Houve registros da semana passada que eu vi em noticiário do aumento de ocorrências em São Paulo, né, de abordagens pelo SAMU, por conta das tentativas. E mesmo em Londrina, né, a gente teve contato com 2 recentes em Pontilhão e ao público, assim, né, não fora os que acontecem nos bastidores, né. Então, a tendência, como foi em 29, é isso ampliar, infelizmente, né, isso ter uma dimensão muito maior, né? Então, mais do que nunca, assim, a gente convida, e eu acho que essa discussão de hoje, esse debate, esse diálogo, né, eu acho que a Jaqueline depois pode complementar em relação à atenção primária, alguma coisa que ela faça em Apucarana, ou como ela pode estar lidando com esses casos, mas o que nos assusta é que a humanidade, e eu acho que a pandemia tem que nos ensinar alguma coisa, eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, ele já não está o mesmo, mas é difícil pensar numa coisa pós-pandemia, mas eu acho que o mundo não vai ser o mesmo, essa é uma opinião minha, ele não vai ser como era antes. E talvez seja até bom, as pessoas vão falar, nossa, mas é ruim saber como vai ser, né? Não saber como vai ser dá aquela vontade de que fosse o mesmo, até porque a gente prefere ter o controle do que não ter o controle, né? Mas sabe, se no término da pandemia nós tivéssemos o mesmo mundo que nós tínhamos antes, como assistente social ficaria muito triste, né? Eu acho que como ser humano também, né? Nós estamos vivendo num mundo preconceituoso, né? Basta ver o óbito do norte-americano lá por um policial branco, né? De dia, com o joelho em cima, com pessoas filmando, enfim. Basta ver o espetáculo que a gente teve, e a gente está se esquecendo já 2, 3 anos atrás das migrações em massa de povos que estavam sofrendo conflitos, né, em vários países da África, enfim, né, migrando, fugindo desses países, todo dia morrendo criança com bomba, com bombardeio em hospital, né, esse é o planeta que a gente está vivendo, que está desmatando, né, que coloca a economia acima da vida, né. Então, a gente, como ser humano, a gente precisa se reinventar. Eu acho que a pandemia pode trazer essa grande lição para a gente precisa se reinventar mesmo e criar uma nova perspectiva de humanidade, de senso de humanidade, né? Então, quando eu falo da solidariedade, não é só no sentido da caridade religiosa, não é essa. É uma solidariedade orgânica em que as pessoas, em que eu, como sujeito humano, passe a viver nesse planeta com certezas, né? Porque se eu ao envelhecer sei que o estado no qual eu vivo, ou no que o planeta no qual eu vivo acolhe os idosos e cuida deles, né, essa sensação de angústia diminui, né? Se na minha velhice eu vou ter esse suporte, isso diminui. Se eu, como pai, vejo que o meu filho vai ter suporte de sociedade, que não vai existir violência, né? Ou a minha filha, o meu filho, isso vai me trazer tranquilidade. Então a gente vive num mundo hoje que a gente escuta violência o dia todo, que o Estado violenta o sujeito, né? A gente não tem o básico para o alimento, né? Então é impossível que haja felicidade no mundo antigo que a gente estava e ainda está, né? Porque é impossível hoje eu estar feliz estando na zona de conforto aqui da minha casa hoje, né? Tendo me alimentado, estando aqui falando com vocês, tendo recurso de internet e tudo mais, quanto ao lado tem alguém morrendo. Como que a gente consegue dormir e estar feliz, né? Com o outro morrendo de fome, né? É quase impossível isso. E até então, que ainda que isso no nosso pensamento, porque é difícil se colocar no lugar do outro que está nesse sofrimento, porque a gente não está lá, mas ainda que a gente não consiga se colocar, a pandemia fez a gente perceber que todos estão no mesmo barco, independente de ser rico ou pobre, né? Então a gente está vendo artistas se contaminando, morrendo, político, enfim, todos estão sendo contaminados. A pandemia é para todos, a pandemia não é só para o pobre, né? E não tem como eu, sendo rico, me proteger, porque se eu sair. E entre aspas, né? Eu sendo rico, não estou dizendo que eu sou, mas enfim, vamos se colocar como. Se eu tiver uma empregada em casa, ela me trouxe o vírus, né? Então, assim, todos têm que estar bem. Todos têm que estar bem, né? Aquele que coleta o lixo da minha casa tem que estar bem, para que tudo funcione bem, né? E todos os trabalhos têm que ser valorizados, né? O mundo do trabalho vai ser afetado pela pandemia e pela saúde mental, né? Assim, pelo desafio né, do adoecimento de saúde mental. Pós-pandemia, então a gente imagina que vai haver um estresse pós-traumático com os profissionais, né? Transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, eles já estão vivendo, insônia, né? E tudo isso eu acho que dentro desse caldeirão é bem complexo e a gente vai ter grandes desafios após isso, que eu acho que é ampliar nossa capacidade instalada, né? De resposta a situações que vão advir. A gente precisa estar forte e nesse sentido. Não basta só o aprimoramento profissional, que cada um dos profissionais vai ter que buscar dentro da sua especialidade, mas vai ter que haver um investimento público muito grande nas unidades assistenciais e mesmo internamente, enquanto profissionais da saúde mental e da rede de atenção regional, a gente vai precisar dialogar mais e encontrar mecanismos e caminhos em comum, ou até diferentes do que a gente fazia antes. Então, talvez até o nosso fazer no processo de trabalho vai ter que ser aprimorado. E junto de nós, que teoricamente somos especializados, vai ter que estar junto à atenção básica, porque vai ter que ter uma união de forças mesmo, como nunca. Talvez a gente vai ter que atuar como rede, porque senão a gente não consegue dar a resposta, à altura que vai ser necessária. Eu acho que é uma das questões que eu queria colocar, e que o desafio humano é buscar a felicidade, né? E eu acho que nessa busca, que todos vivem aqui em busca dela, porque acho que o resumo de tudo é ter a felicidade, e esse conceito precisa ser trabalhado nesse mundo novo que a pandemia vai nos deixar, né? O que é felicidade num planeta desorganizado, e como podemos buscar um conceito coletivo de felicidade em que todos possam usufruir da mesma sensação, que felicidade não seja ter, né? Que seja mais ser. E que todos nós reconheçamos o ser do outro. E eu acho que isso vai ser fundamental para um mundo novo e para termos saúde mental, vamos dizer assim. Eu só queria perguntar para o Luiz se ele puder me falar aí o tempo que está, porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat ali embaixo.
Já deu os 20 minutos, mas se precisar finalizar, pode seguir qualquer coisa
Então.
depois.
Tá, joia. Então, eu só vou finalizar mesmo que assim. Então, o que eu penso assim, eu acho que hoje aqui, no município, uma das questões estratégicas que a gente vai ter que ter para um fechamento é, primeiro, a gente conseguir garantir que os nossos colegas de trabalho não tenham o contágio do Covid e a gente mantém essas unidades abertas. acho que coloco aí, eles devem, alguns devem estar assistindo, o desafio de repensar a própria técnica em relação ao atendimento, ao acesso ao usuário. Eu acho que a gente precisa ir mais longe, talvez se entregar um pouco mais. Não estou dizendo que não estão se entregando, mas a gente precisa ir um pouco mais. A gente vai ter que abrir mão de zonas de conforto e tentar estender um pouco mais o nosso braço, o nosso pé, para conseguir atingir tanta demanda que vai bater a nossa porta e já começa a bater, né? Penso que a gente vai ter que fazer algo na região que vai acolher os nossos profissionais da linha de frente, porque esses vão padecer depois, como em outros países já foram visto isso, né? Pós-pandemia, China, Itália, eles padecem de vários sintomas e eles vão precisar de cuidado. Então, a gente precisa, como saúde mental, pensar nisso. A gente precisa, como saúde mental, pensar o que é saúde mental a partir de agora, né? Se é só não ter o transtorno grave, só um transtorno identificado por um profissional psiquiatra, ou ter saúde mental é todo esse coletivo de coisas boas que a gente precisa ter na vida para se sentir bem e ter felicidade. Ter boa educação, ter comida, alimento, casa, né? E ter um bom convívio familiar, né? Então, acho que era isso, assim. E acho que depois a Jaque colocando, a gente pode trocar lá no final, e aí também vem as perguntas, a gente pode ir dialogando e construindo aí. Obrigado.
Bom, Érico, obrigado pela fala. Tem algumas coisas importantes que nem você colocou. Dá para a gente perceber que não é um tema simples, assim, que nem às vezes o pessoal direto para querer saber, tá, o problema é de saúde mental, como que a gente vai estruturar a rede? Fala, olha, tem que pensar, porque já tá difícil pensar antes de uma pandemia. Depois que meio mundo já se fechou e meio mundo tá para se fechar, tem que pensar em outras coisas. Mas realmente foi um ponto que dá para a gente pensar, e é o que eu também vou tentar perguntar para Jaqueline, porque, assim, a gente tem esse monte de coisas acontecendo, e junto com elas fica muito. Às vezes, a epidemia começou em países desenvolvidos da Europa. Então, a gente sabe como que o país desenvolvido da Europa conseguiu lidar com determinada condição. Agora, quando a pandemia começa a chegar em países da periferia do capitalismo, que é o Brasil, começa a chegar na América do Sul, vai começar a chegar na África, leste europeu também ainda está começando a lidar, a gente vê que não é uma coisa simples. A gente pode adotar algumas medidas lá, algumas medidas aqui vão ficar diferentes. Tem essa questão de segregação, que nem você colocou, questão de como que funciona alguém, quem que pode ficar dentro de casa, que nem a gente aqui, você estava falando de ter acesso à internet, o pessoal que está acompanhando a live, eu tenho que cortar a pandemia, então eu não posso ficar sem sair de casa, cara. Quando a live chegar no final das lives do canal, eu não sei onde é que vai estar meu cabelo, mas eu não estou cortando até terminar a pandemia. Mas tem gente que precisa trabalhar, precisa ter o aporte financeiro que nesse momento o Estado não está conseguindo e não tem condição de ficar em casa, tem N condições. E a rede já estava difícil de estruturar no começo do ano e nesse ano. E a questão justamente isso, a gente tem a rede que estava tentando se reorganizar em todas essas questões, só que quando a gente coloca a atenção básica dentro, ela não é um serviço que é designado como de saúde mental. E ela é um serviço que está no território e tem que lidar com esses problemas também. E a gente queria saber como que a pandemia se dá nessa condição, como que as equipes conseguem se organizar nessas estratégias, como a gente consegue apoiar gestor, sendo que não tem uma fórmula pronta. A gente não consegue apoiar fórmulas que foram usadas, por exemplo, em outros países, não vão servir exatamente aqui, e não vai ter uma resposta pronta para lidar com isso. Como que são essas estratégias que o gestor pode usar para apoiar a equipe? Como que está funcionando no território essa questão, Jaqueline?
Então, boa tarde novamente a quem está acompanhando. Então, Luiz, o Érico já foi trazendo vários elementos aí para a gente ir pensando na tarde de hoje, né? Só lembrando que o meu lugar de fala é como uma tutora hoje, né, de saúde mental. Então, a gente está, não posso falar pela gestão aqui do município de Apucarana, né, na gestão de saúde mental, mas posso falar do convencimento que a gente tenta fazer diariamente com os residentes para que eles impactem lá nos serviços em que eles atuam, para que eles façam alguma coisa diferente, que eles promovam também a questão da mudança, né? Primeira coisa, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo, a pandemia, na verdade, ela veio no sentido de trazer, de escancarar, de mostrar as contradições, né, do capitalismo, do modo de produção do capitalismo. Veio mostrar o quanto, como que nem o companheiro agora há pouco falou, o quanto o capitalismo ele produz sofrimento, né? A gente, assim, numa perspectiva mais crítica de saúde mental, que é a minha perspectiva, uma perspectiva assim, mais marxista, assim, do entendimento de saúde mental, a gente fala assim que será que há produção de saúde mental nessa sociedade? Será que dá para fazer prevenção? Será que dá para pensar em promoção de saúde quando as pessoas não têm nenhum lugar onde fazer caminhada, né? Não há asfalto, não há saneamento básico, né? A pandemia ela veio mostrar o quanto é frágil a questão da organização do sistema de saúde no mundo inteiro, né, com raras exceções, né, mesmo nos grandes países com capitalismo avançado, os sistemas de saúde também entraram em colapso, né, então mostra que mesmo no capitalismo mais avançado há também sempre a busca pelo capital e pelo lucro acima da vida das pessoas. E aqui no Brasil não é diferente, que o Brasil é um país ainda com uma elite muito colonial, muito oligárquica, né, que dita as regras do jogo, e a gente fala que hoje ser profissional de saúde é uma coisa aqui no Brasil, com Bolsonaro e companhia, né, e outra coisa é você ser profissional de saúde lá na Finlândia, né? Então, além dos atravessamentos da própria pandemia, da gente não estar preparado, da gente não ter isso na formação, né, de como atender catástrofes, tragédias, está posto ainda que a gente está vivenciando um país que mais mata enfermeiros e profissionais de enfermagem no mundo, né? Já está beirando a quase 200 óbitos de profissionais da área de enfermagem. É um número recorde no mundo inteiro. Então, é diferente ser enfermeiro agora na linha de frente, aqui no Brasil, e enfermeiro lá na Finlândia, assim por diante. Né? E aí a gente tem essa... Será que dá para promover saúde? Será que dá para promover saúde mental dentro dos marcos do capitalismo? A gente fala assim que a gente tem que buscar saídas coletivas para problemas complexos. Né? É óbvio que a gente também não foge da micropolítica, a gente fala isso para os nossos residentes, né, que há mediações que podem ser feitas, mas que hoje, mais importante do que nunca, é mostrar também saídas coletivas para esses problemas. Né? O Érico ele é até um pouco mais, vamos dizer assim, até um pouco mais otimista, mas eu vejo com bastante preocupação mesmo o que vai ser da gente daqui para frente, né? Até porque está imposto a ética humana, a ética está colocada em jogo, é uma sociedade que ainda está muito cansada, né? Tem até um filósofo que debate essa questão da sociedade do cansaço, o quanto essa sociedade ainda ela está patinando em respostas coletivas, né? E a gente vai precisar resgatar em algum momento. O quanto foi importante a atuação, por exemplo, do Conselho Federal de Enfermagem para punir, levantar aqueles agressores contra os manifestantes da área de enfermagem que foram agredidos por militantes de extrema-direita lá em Brasília, né? E aí a gente sempre fala, nossa, chegou o boleto do Corém para eu pagar. Poxa vida, né? E a gente não valoriza o quanto é importante essas organizações em momentos como esses, indo na defesa dos direitos dos trabalhadores, né? E aí a gente tem que ver, quando a gente fala em saúde mental, é tão interessante que a saúde mental, ela tudo que eu falei agora está diretamente relacionado à questão da saúde mental, né? E aí a gente fala o quanto é importante entender que, como o Érico falou, a questão do capitalismo, ele vai vencer se a gente também não der alternativas para esse enfrentamento, né? Porque ele vai lucrar com a pandemia, ele já está lucrando com a questão dos respiradores e assim por diante, né? E aí, o que está posto para a gente, né? Se o sofrimento mental já é grande no capitalismo, dirá agora, depois da pandemia. As pessoas estão mais adoecidas, né? Mesmo eu, como profissional de saúde mental, também estou adoecida. Primeira coisa, a gente tem que aceitar que estamos todos fragilizados, nosso mal-estar é legítimo, né? Então, assim, não é porque eu não durmo bem ou não estou lidando bem com a situação, não é minha culpa, né? O que está deixando a gente oprimido, com muito sofrimento, com insônia, com ansiedade, é o fato que, além da gente ter um governo, a gente ter uma pandemia, a gente tem um governo que não gosta das pessoas, né? É importante lembrar que essa pandemia está colocando um modo eugenista mesmo de governar, né? Ele quer, a intenção dessa pandemia no Brasil, de esticar esse platô, é simplesmente mesmo acabar com a população negra, que é a que está mais morrendo, é acabar com a população idosa, porque essa não é mais ativa economicamente, é acabar com as pessoas que têm alguma condição crônica, porque essas também têm uma produtividade menor, né? Então, a gente tem que lembrar que todos esses elementos estão impactando, para além dos nossos profissionais de saúde, né? Também todos os trabalhadores precarizados, os trabalhadores que trabalham em frigoríficos, né? A gente sabe quanto tem frigoríficos aqui no Paraná, inclusive aqui na região de Rolândia, o quanto são lugares de produção de sofrimento, né? Lugares insalubres, em que as pessoas têm que enfrentar alterações de oscilações de temperatura, de frio, depois sai para o calor, né? Tem várias doenças osteomusculares, além de ser um lugar cheio de sangue, é um lugar que não é legal se trabalhar, e aí, para além disso, a aglomeração, também a produção de doenças, né? Vários lugares foram fechados, por exemplo, nos Estados Unidos, vários frigoríficos foram fechados por conta da proliferação do vírus, do coronavírus. E aqui também isso já vem acontecendo na região de Cascavel e assim por diante. E a gente tem que estar, enquanto profissional de saúde mental, atento a todos esses movimentos, né? Das pessoas precarizadas, da uberização do trabalho, de todas as pessoas que sofrem, e que a gente vai ter que dar conta desse sofrimento também, minimizar pelo menos o sofrimento, né? De todas essas pessoas. E aí o capitalismo, ele coloca em xeque que as pessoas, os profissionais de saúde que estão morrendo no Brasil, não estão morrendo porque foi feito todas as questões, dado todos os equipamentos de proteção individual para elas, e elas morreram porque nenhum produto é 100% de proteção. Mas é porque a ausência de equipamento de proteção individual, isso que o relatório do COREN estava mostrando, né, do COFEN estava mostrando, que boa parte dessas pessoas trabalhavam em condições precárias de trabalho. Para além disso, né, tem toda a questão de produção de sofrimento entre as mulheres, né, porque as mulheres têm um atravessamento de gênero, as mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho, ela tem que fazer o trabalho remoto quando ela pode, quando ela não precisa se expor na rua, né, para ganhar o seu sustento, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que acompanhar os filhos na educação EAD, né, que não é ofertado todo suporte para essas mães. Os pais não se envolvem, na maioria das vezes, porque não há divisão do trabalho dentro de casa, então há um atravessamento de gênero, a pandemia, então as mulheres também estão sofrendo com a questão de violência de gênero, sofrendo dentro de casa, calada, muitas vezes sem acesso à internet para poder fazer um boletim de ocorrência ou de procurar ajuda online, como tem alguns recursos, né? Os homens procuram menos os serviços de saúde, por isso que também estão mais propensos a contrair o coronavírus e trazer para casa, porque às vezes também não se submete muitas vezes à prática do isolamento social. Então, a gente tem que lidar com todos esses atravessamentos, a questão mesmo, né, dos imigrantes, né, que é um público negligenciado. Aqui no município de Apucarana tem cerca de 600 pessoas haitianas, pessoas que vêm venezuelanas também, né, então aí em Rolândia também não é diferente, né, Érico, você pode até falar melhor. E aí a gente já começa a ver alguns movimentos de estigma social das pessoas que contraem coronavírus, né, então assim, é aquela pessoa que teve contato com uma pessoa que teve o COVID positivo e que ela vai levar um cachorrinho dela no pet shop, e aí o dono do pet shop lembra: ué, mas você não é a pessoa que teve contato com o COVID, eu não quero você aqui dentro, né, vaza daqui, leva o seu cachorro embora. Ou é aquela pessoa que está com COVID, vai ser atendida no hospital, e aí a própria equipe de saúde estressada já também ligou o piloto automático e deixa essa pessoa em sofrimento até morrer, muitas vezes, né? E isso já começa a exacerbação desses sintomas, já começam a aparecer, né? Era algo que a gente imaginava que não ia acontecer, e a contradição está colocada depois dessa da pandemia, está vindo aí com grande intensidade. Então, é a pessoa que sofre preconceito por ter tido coronavírus, ou a pessoa que tem e sofre o estigma por ser chinesa ou oriental, isso já começa a acontecer. Eu falo isso porque eu também estou no teleatendimento, e às vezes a gente faz teleatendimento também, a gente faz um teleatendimento, inclusive, dos casos de saúde mental, né? E aí, o que coloca outros elementos para a gente pensar é que, por exemplo, o manicômio, ele também, nessa conjuntura, ele mostra que é uma instituição inviável, na verdade. É no momento de pandemia que a gente vê o quanto a aglomeração não serve para ninguém, né? Inclusive para um hospital psiquiátrico, né? Porque é um lugar em que ficam muitas pessoas juntas, com uma pouca assistência, né? Geralmente com poucos profissionais trabalhando, e a gente tem que procurar saídas de cuidado em liberdade no território, exemplo de Santander, São Bernardo, que são municípios que lutaram e conseguiram perspectivas de fechamento de todos os hospitais e cuidado em liberdade, né? E aí, lembrando que o manicômio, a maior parte das pessoas também, mais uma vez, são populações negras, né? E aí, falando especificamente de saídas coletivas, a gente fala assim que, nesse momento, quem é solidário, né? Quem não é solidário, dificilmente o será, né? Eu acredito que, nesse momento, eu acho que vai haver, sim, um encontro dessas pessoas solidárias, né? Eu acho que a gente está se encontrando mais nesse momento, mesmo que virtualmente, a gente está se acionando mais, mas vai também ter um acirramento das contradições, e vai, sim, o capitalismo tentar afundar ainda mais as políticas públicas, como a gente já tem visto. O Luiz comentou agora há pouco, né, que, por exemplo, a gente já lidava com um sucateamento na saúde mental, nunca a saúde mental esteve na ordem do dia, a partir do golpe contra a Dilma, em 2016, a gente já não vê mais credenciamento dos CAPs no Brasil inteiro, de outros serviços, né? E mudaram totalmente a lógica da Política Nacional de Saúde Mental, mas, como eu falo para os nossos residentes, a gente continua na resistência no dia a dia, né? A gente, a não ser que tenha alguém na porta da sala, eu ainda vou continuar fazendo redução de danos, até que eu seja proibida mesmo de fato, e a gente fala que a gente vai fazendo resistência, fazendo aquilo que os grandes referenciais teóricos da saúde mental discutiram com a gente, o Merri, o próprio Gastão, que não é tanto da saúde mental, mas que trouxe contribuições para a gente, o grande Ticanori, grandes referenciais de saúde mental nos governos anteriores, e a gente ainda lê a cartilha e tenta aplicar essas cartilhas ainda hoje, fazendo resistência no dia a dia, né? E a gente fala assim que as saídas, no nível um pouco mais macro, seriam algumas organizações, assim, para além da questão da solidariedade dessas pessoas que vão se encontrar, né, aquelas pessoas que não são solidárias, que são visam lucro, capitalismo, essas a gente não tem nem como dialogar, porque elas também nem querem isso, né? Mas a gente fala que, por exemplo, vários dos nossos ganhos de saúde mental aqui no município de Apucarana, principalmente com relação à questão da população em situação de rua, foi por meio do Fórum Popular de Saúde Mental e foi por meio da Associação dos Usuários, Familiares, Trabalhadores e Amigos da Saúde Mental de Apucarana. Então, a gente fala que saídas coletivas para os problemas que essa população apresenta, inclusive com relação à saúde mental. Então, os ganhos que se conquistam aqui é muito por meio da atuação dessas entidades, né? Então, a gente precisa se encontrar nesses espaços, né? Londrina também tem a Associação Londrinense de Saúde Mental, que está se rearticulando. Acho que é importante também a gente apoiar os companheiros que tocam aí bravamente no município, né? Enquanto outras saídas, aí eu digo na micropolítica, a gente tem construído assim, com os residentes, para que eles, além da perspectiva mesmo, deles se engajarem nessas lutas mais macro, mas no dia a dia, a gente ser criativo e tentar pensar outras formas de cuidado, juntando as experiências no mundo, juntando uma conversa com um usuário ali, com um trabalhador aqui, né, trocando figurinha mesmo, e a gente vai fazendo adaptações à nossa realidade. Hoje, a gente tem residentes atuando na saúde da família, no primeiro ano, né, de atuação deles, e aí, por exemplo, a gente tem uma central de teleatendimento. Nessa central de teleatendimento, um profissional lá de saúde, ele vai acolher, dar um primeiro acolhimento para essa pessoa que está em sofrimento mental, e aí, a depender, essa pessoa vai encaminhar esse usuário em sofrimento para algum dos residentes que trabalham nesse território, né? Não no sentido de fazer um suporte psicológico, mas no sentido de fazer um apoio em saúde mental, e aí trabalhar esse sujeito, né, dentro do território, por meio do projeto terapêutico singular, junto com a equipe. E aí, a depender também, se também não é da área de abrangência desses residentes, encaminha necessariamente, então, para o NASF, né? E, se for preciso, também encaminhar para os CAPs aqui do município. Né? Então, a gente tenta fazer essa possibilidade de acompanhamento dessa forma. E os usuários, e dentro dos CAPs, né, há também residentes escalados assim, para poder fazer a busca ativa dos usuários via telefone, para fazer o monitoramento. Então, às vezes, demanda um cuidado mais de perto, né? Então, para ver pelo menos como que essa pessoa está. Se for preciso, faz videoconferência também, né? Faz uma ligação por vídeo, né? Para que essas pessoas, se não podem ir até o CAPS, ou se a gente precisa diminuir o fluxo dessas pessoas dentro do serviço, que a gente possa fazer esse acompanhamento por videoconferência, né? Agora a gente está com uma proposta também, a gente está conversando, né, com os residentes, de fazer um grupo de WhatsApp dos usuários do CAPS AD para pensar redução de danos pontualmente para alguns usuários, né? Trocar figurinhas aqui, como reduzir danos no uso de álcool e outras drogas. E é uma possibilidade também, porque a gente acaba pegando um público de classe média que às vezes o Sistema Único de Saúde não dá conta, né? E para encerrar minha fala, que já acho que já deu ali o tempo. É importante também a gente pensar outras formas de acolhimento, né, como a gente tem pensado, de visitas domiciliares, a gente continua fazendo para os casos graves, para evitar mesmo a internação psiquiátrica, acompanhar os egressos de internações, né, porque infelizmente aqui tem um hospital psiquiátrico aqui perto, né, E a gente tenta monitorar todos esses egressos para que eles não precisem de novamente de internação, né? E aí os residentes têm essa atribuição e eles tentam fazer também o convencimento para que não só os residentes fiquem nessa tarefa, mas que os trabalhadores também entrem nessa perspectiva de um cuidado mais singularizado, né? E eles também estão produzindo alguns materiais, tá? Que eles compartilham com os pais, principalmente das crianças que têm, nesse momento, né, uma criança que tem uma dificuldade emocional e está dentro de casa, não pode extravasar sua energia, e aí ela tem que fazer atividades EAD, e esse pai e essa mãe, às vezes, tem baixa escolaridade e não consegue dar esse suporte. Então, os residentes também têm essa tarefa de monitorar, de dar um suporte, de tentar organizar com esses pais a rotina dessas crianças, né, desses adolescentes. Então, eles também acompanham, distribuem o material, também eles compartilham o que esses pais podem fazer para melhorar essa rotina. E é o que a gente vai podendo fazer, assim, para minimizar o sofrimento, né? Mas daqui para frente, a gente, como o Érico bem falou, a gente vai ter que lidar cada vez mais com o sofrimento de trabalhadores precarizados, de trabalhadores da saúde, lidar com a frustração de não poder cuidar adequadamente, né? Trabalhadores que... famílias que não vão conseguir fechar o luto, que vai ficar um luto permanente, porque esse devir de morte vai ficar um tempo grande, como o devir negro de muitas mães que enterram seus filhos, e nem tem preparo para... são pegas de surpresa numa violência policial, né, numa morte violenta. E isso também está posto agora para toda a população, como o Érico falou, porque não pega também a população mais de classe média, alta também, né? Então, seria algumas coisas para a gente pensar, algumas figuras, trocar um pouco de figurino, um pouco da experiência que a gente está tendo aqui com os residentes. E... isso no aspecto mais da micropolítica, né? Mas era isso, a gente pode continuar daqui a pouco conversando um pouco mais, tá bom? Obrigada.
Aline, foi ótimo ver essa visão de que você colocou, principalmente da questão de solidariedade, que, por exemplo, algumas associações estão acabando fazendo nessa pandemia justamente por não conseguir que algumas políticas públicas cheguem, as pessoas vão ter que dar um jeito, não vão ficar esperando até o Estado pensar em chegar a elas, elas têm que se organizar. E essa questão de redução de danos e teleatendimento é uma coisa que foi forçada nessa pandemia, né? Teve que ser organizado. Cidade que nunca lidou com isso teve que começar a lidar. E justamente quando a gente estava falando de pandemia, a gente tinha pensado em falar da pós-pandemia, mas eu acho que no contexto que a gente colocou a pergunta, assim, as expectativas de vocês, a gente está nesse platô da curva, esperamos que seja o platô, e que pelo menos ela comece a diminuir. Assim. Quando a curva começar a diminuir, a gente tiver uma certa retorno à abertura de funcionamento do sistema de saúde com horários maiores e tudo mais, como que vocês ficam com essa expectativa do retorno? Principalmente, uma questão que acho que dá para colocar assim é medicalização, porque além da gente ter um retorno, a gente acaba tendo, já tinha uma propensão muito grande à prescrição de medicamentosa para essas condições, para tudo, até para condições mais leves. Como que vocês veem a expectativa quando começar a abrir, retornar ao serviço de saúde, ao funcionamento? Como que vocês veem, como que vai voltar, como que vocês acham que vai ser, como que e em contraposição, como que vocês gostariam que fosse, e também essa noção, como que vai ficar essa prescrição, essa organização também de sociedade, como que vocês veem isso daí? Tem que ficar à vontade para responder primeiro, de puxar a corda.
Pode ficar à vontade, Jaque. Se quiser continuar, eu falo depois.
Nossa, Luiz, que difícil essa pergunta, né? Então, Luiz, eu acho que a gente está no momento de tentar entender o que está se passando, o que está se passando com tantas pessoas, assim, que a gente sai na rua e ver tantas pessoas sem máscara, tantas pessoas saindo para comprar bacia, assim, no mercadão, no lojão do 12 reais, por exemplo, né? Aí a gente fala, a gente às vezes fica, nossa, puxa vida, às vezes dá até raiva, né? Tipo, poxa, eu tô aqui fazendo isolamento e tal, mas a gente não pode, a gente tem que procurar entender o que está se passando com essas pessoas, né? Enquanto profissionais de saúde mental, né? Essas pessoas, muitas vezes, o fato de ter que ficar tanto tempo em casa é tão difícil que vale a pena, às vezes, arriscar a própria vida, porque vale mais a pena de arriscar a própria vida do que ficar em casa, porque é difícil, muitas vezes essas pessoas estão saindo de casa porque não dá conta do marido que é agressivo, do filho que usa álcool, o filho que usa outros tipos de substâncias, né? Aquela mulher que está, às vezes, assim, sobrecarregada com a criação dos filhos, e às vezes ela sai para a rua para bater perna mesmo, ou às vezes tem pessoas que saem para falar, não, eu quero pegar logo, pelo menos logo eu tenho UTI, né? Então, a gente tem que procurar entender o funcionamento das pessoas para também não ter um pré-julgamento, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que ter de aprendizado dessa pandemia. E a gente, quanto profissional de saúde, Luiz, eu acredito que a gente tem que estimular mesmo a participação das pessoas em instâncias populares, né? Porque eu, particularmente, estou bem cansada das instâncias formais, assim, de luta social, como os conselhos, né? Tem vários profissionais aí do serviço social da UEL que debatem de forma brilhante essa perspectiva, né? Professora Maria Inês Bravo, lá da UFRJ, né? Ela faz uma aposta nos fóruns populares, né? Então, eu acho que a saída seria de organizar, de retomar aquilo que a gente já teve lá na década de 70, começo da década de 80. Eu acho que seriam essas saídas. E a gente vê que vai precisar também, não vai ser o mundo não vai ser o mesmo, e a gente vai ter que dar um basta nessa forma de organização de sociedade, né, de uma forma que seja mais solidária, mais sustentável, como que nem o Érico falou da questão do meio ambiente, né? A gente vai precisar se organizar de outra maneira com a relação com que a gente vem se organizando, né? Inclusive, hoje se fala muito da gente organizar por território, acho que a gente vai precisar resgatar isso também, da gente favorecer o mercadinho local que trabalha ali com a sua família, né, que emprega várias pessoas da comunidade, da gente valorizar aquela pessoa que faz um cosmético natural, que faz uma marmita que a gente possa comer ali da vizinha que faz, entendeu? Eu acho que a gente vai precisar se relacionar de outra forma aí com as pessoas, com a circulação de mercadorias também. E eu acho que eu aposto muito, assim, nessa organização da gente se voltar para nossas entidades de classe também, porque depois de tudo isso, né, eu acho que a gente vai precisar olhar mesmo que a pandemia veio para mostrar o quanto os hospitais também foram sucateados ao longo do tempo, os serviços de saúde, de maneira geral, né, quantos lugares também que tem... que os profissionais estão trabalhando no mínimo da equipe mínima, né, vamos dizer assim, na microequipe, né, porque os serviços estão sucateados, e eu acho que é o momento da gente resgatar a valorização do profissional de saúde, do profissional do servidor público. Eu acho que vai por aí também, da gente ver outras formas de se relacionar, de resgatar algumas questões que se mostraram necessários para a gente fazer luta, né? Porque antes que não tinha o Sistema Único de Saúde, a gente precisou lutar por ele. E hoje a gente vai precisar fazer uma nova reforma sanitária, uma nova reforma psiquiátrica para minimamente garantir os nossos direitos, né? Eu acho que é por aí. E, assim, e a saúde mental, eu falo para os residentes, pessoal, muitas vezes eu não sei, a gente não tem nenhum lugar dizendo onde deve ser feito, né? A gente tem que ir trocando figurinha, pegar o que o Érico faz de legal lá, o que a gente faz aqui, vamos trocando, né? Vamos experienciando, não tem... É acerto e erro, às vezes pode dar errado esse teleatendimento, mas tem aí a disposição nesse momento, né? Então, acho que o bacana é trocar e depois compartilhar, né?
Obrigado, Jaqueline. Você quer comentar?
Érico, pode falar. Nada.
Sim, acho que breve, complementar talvez ao que ela disse só. Acho que a questão da medicalização da dor, que você perguntou como que vai ser essa pós-pandemia, que a gente não tem realmente, acho que como a Jaqueline colocou, como prever, né, onde a gente está nisso, se está no platô, não está, ou se a gente vai andar igual uma... Eu estou pensando num tsunami, né, quando a água sobe e faz assim, e vai, e aí fica infinitamente indo assim. Eu estou mais olhando isso alto, e assim continuamente, estou usando até meu braço para expressar mesmo, né, uma questão alta e não fazendo isso, eu estou vendo isso em linha reta. Alto e permanente, porque a gente está indo, né, caindo em outras regiões, o Paraná começa a sentir isso, e, aliás, a gente poderia estar sentindo até antes, eu imagino, porque não é uma questão do Paraná, mas uma questão mundial, faltou insumos, né, porque não se produziu tantos insumos de testes e tudo mais, né, teria sido mais eficiente se tivéssemos testes eficientes para toda a população e conseguíssemos estrategicamente ir mapeando essa situação da contaminação em si. Mas isso não houve, então é difícil entender o movimento da pandemia no Brasil, né, do contágio, né? Ao mesmo tempo que aparenta começar a cair os óbitos lá em São Paulo, se abre tudo, igual como a Jaque falou, as pessoas vão comprar ali na esquina o negócio, não que esteja assim, entre aspas, proibido, mas às vezes a gente vai comprar um sapato, mas não tem nem para onde sair, vamos dizer assim, a ideia do consumo, né, do consumismo anterior, ela continua impregnada na gente, e a gente sai, às vezes, sem ter nenhum motivo relevante mesmo, a não ser para ter a sensação de que estamos vivendo do mesmo jeito que antes. Então, aí eu posso ir na esquina e vou pegar uma camisa, vou comprar algo hoje, né? Ter esse prazer, porque tivemos grande desprazer, porque não sabemos ficar isolados, né? Assim, é difícil ficar mesmo, não é fácil. Então, é difícil saber isso, mas o impacto disso, eu imagino que para a atenção primária, principalmente, porque vai ter os agravos dos graves, mas a gente vai ter um exército de pessoas que não, teoricamente, não tinham questões de saúde mental, né, que vão ser medicalizadas ou não vão ser medicalizadas, vão passar a utilizar álcool em excesso ou outras drogas em excesso, isso já está acontecendo, né? Então, assim, isso é bastante preocupante, porque esses dispositivos de saúde mental que nós possuímos hoje, como bem lembrado pela Jaqueline, a gente não teve esse aporte historicamente para se pensar as partes preventivas em saúde mental, né? Assim, ou aqueles casos leves em que a gente pode atuar com práticas alternativas em saúde, com outras questões, né? Acupuntura, atividade física. Se a gente olhar o cenário, por exemplo, da atenção básica na nossa região, vou olhar no nosso município, por exemplo, né? Não colocando, desmerecendo que estejam assim, mas eu penso que um serviço de atenção básica, por exemplo, deveria ter uma equipe multidisciplinar em cada unidade básica de saúde, com nutricionista, né? E a gente fala, mas aí existe isso no NASF? Não, o NASF existe para várias equipes, não existe uma equipe conjunta dentro de uma unidade de saúde, raros municípios, de repente, têm isso, a gente aqui não tem isso, né? Mas eu não estou dizendo que a gente não tem porque o município não coloca, porque isso não vem, não tem esse investimento para isso. Eu acho que a atenção primária tinha que ter todo esse recurso de atividade física, de acupuntura, de rodas de conversa, né? De situações em que essas pessoas que vão vir fazer luto por perca de familiares, né? Que eles nem viram, que saíram de casa levados por uma ambulância e não voltaram mais. E eu também não vi o caixão fechado, se realmente ele foi enterrado ou não foi. Fica aquela angústia permanente igual de um desaparecido, né? Uma pessoa que saiu na rua, desapareceu e ninguém nunca mais encontrou. Uma eterna angústia. Então, como vai se lidar com esses lutos pós-pandemia? Essa é uma grande preocupação. Isso vai espirrar na atenção básica, com certeza. Vai bater nos consultórios com quadros orgânicos, né? Ou com sintomas de arritmia, de outras questões, diabetes descompensada. Isso vai ser um boom de patologias básicas ali, né? Fervilhando. E que a gente vai ter que prestar muita atenção nelas se elas não têm por base essas questões. E, ao mesmo tempo, qual é o dispositivo a não ser medicalizar hoje? Porque se eu mandar para atenção especializada, ela está incumbida, os CAPs, principalmente, né, de atender o grave. Porque é o dispositivo para que ele não vá para o nosocômio, para o hospital psiquiátrico, né, para que a gente consiga deixar ele em comunidade sem o agravo dele. Então, me preocupa se nós não nos reorganizarmos em território. Sim, que eu acho que ela disse, com né, complementando e até pegando um pouco da fala dela para me ajudar, com essas organizações sociais alternativas, vamos chamar assim, ou de terceiro setor, se unindo, ou mesmo a união dessas pessoas em relação ao que ela disse da solidariedade, que sim, imagino que vai haver uma união entre aqueles que têm esse sentimento de solidariedade, né? Mas espero que a pandemia possa atingir mais longe ainda. Eu sei que é um pouco esperançoso, ela disse que talvez eu tenha um pouco de esperança, acho legal até. Eu tenho sim, já, que eu acho que eu tenho que ter um pouco, eu queria ter mesmo, porque eu imagino que na dor, talvez a gente tem que tentar se reinventar, né? Eu não sei se a gente chegar ao fundo do poço, não sei. Também é uma dúvida, claro. Mas eu estou tentando acreditar no ser humano, assim. Também se a gente olhar a história, né? Lá da época dos povos bárbaros para o que a gente tem hoje, ou como foi as primeiras guerras, né, frente a frente, um enfiando uma espada no outro, e hoje como seriam umas guerras, né, químicas, virtuais, enfim. Eu acredito que a humanidade, apesar de estar bem ruim, porque hoje a gente tem mais notícia de tudo que acontece, mas ela melhorou, a gente tem senso de revolta quando vê um assassinato como esse do norte-americano, a gente tem senso de indignação, pelo menos. Eu acho que o despertar desses sensos de indignação na sociedade, de um modo geral, são importantes, né? O que precisa haver é esse despertar entre esses que já tinham esse senso, mas que realmente ficavam mais passivamente assistindo tudo, e essa conexão começar a existir. Talvez a pandemia possa trazer isso. Mas sobre a questão da medicalização, é uma preocupação, vai cair, vai recair, a gente precisava ter estratégia para que isso não acontecesse, só quando fosse realmente necessário. Né, mas não tornar o sofrimento humano novamente um apelo, né, assim, criar novos diagnósticos, enfim, é uma preocupação.
Beleza. Eu acho que a gente está chegando perto da hora já do nosso teto limite. Eu acho que a Jaqueline acabou caindo. Se ela voltar até a gente terminar, para ela dar um tchau. A gente ainda tem uns 7 minutos. Sobre uma das coisas que você acabou comentando, se você puder passar rapidinho, como que está a questão atendimento a pessoa em situação vulnerável aí, como pessoa em situação de rua, pessoa com transtorno grave, como que está essa questão?
Então, Luiz, é a nossa grande angústia no momento mesmo. Até comentei, acho que lá no início, mas de forma mais não contextualizada ou especificamente. Mas, assim, a título de exemplo, esse dia a gente se deparou numa situação na nossa central aqui de Covid, né? Uma pessoa que adentrou o local, que é dependente química, que não tem parceiro fixo, que não tem nenhuma residência fixa em si, ela fica circulando em relação a isso, né? Perdão, caiu a câmera aqui um pouquinho. E aí, quando ela saiu com a hipótese de estar, né, infectada pelo Covid. E aí surgiu a grande angústia, né, ao assistir aquilo, e não só desta usuária em específico do sistema de saúde, mas de outros graves esquizofrênicos que estão em situação de surto, ou que começam a apresentar algum quadro de hipótese de estarem contaminados. Então, assim, você tem as entidades da assistência social no município, né, e hoje a gente tem uma única que seria um local de passagem, mas não necessariamente para os pacientes psiquiátricos, e não necessariamente para eles em situação de um possível contágio. Então, é um grande angústia, um grande drama enquanto município. Eu não sei se os outros estão isso, se a Jaque está vivendo isso em Apucarana, mas quando a gente se pega com uma situação que tem essa suspeita, é bastante difícil, porque ele não consegue fazer o cuidado de si mesmo, principalmente esse, né, que tem um quadro de esquizofrenia grave. Então, que destino dar a ele, como fazer com que ele não, né, não passe para os demais, sem ter a ver dispositivos necessários, né? Então, talvez, assim, não sei se essa pandemia vai se esticar demais, mas a gente tinha que pensar, talvez, coletivamente na região, talvez pensar esses dispositivos, porque se a unidade hospitalar está sobrecarregada e não vai poder recebê-los, para, no mínimo, quimicamente mantê-los contidos e cuidar da saúde orgânica deles para que não complique o Covid, aonde eu posso deixá-los isolados sem necessariamente precisar ir para um hospital, porque talvez não estejam grave o suficiente para estar no hospital mesmo. Mas aonde deixá-los, né? Vai ser na rua, contaminando o outro morador de rua, colega dele, né? Assim, parceiro dele ali de rua. Vai ser com quem? Com onde a gente vai deixar? Então não vai haver esse cuidado. Essa população, se a gente não se atentar para ela hoje, né? Nas ruas de Londrina, nesses dias frios de inverno, que a gente todo ano tem que se preocupar, elas vão sucumbir, elas vão morrer, né? Assim, vão ser dizimadas da terra. Então, assim, é muito triste, vai ser uma catástrofe ver seres humanos sendo deixados assim. Então, eu fico... na verdade, eu provocaria as políticas públicas mesmo nesse sentido, e mesmo as entidades, assim, para se unirem, para unirem forças nesse momento, né? Para que a gente consiga ter locais e terem pessoas voluntárias, né? Eu vejo bastante iniciativas individuais de famílias, às vezes produzindo marmita coletivamente, pedindo ajuda, né? Esses movimentos orgânicos locais, assim, acho que isso que a Jaque falou, da microeconomia local, tentando se fortalecer e um colaborar com o outro que entrou em situação de desemprego e passa a vender ali uma verdura, alguma coisa, ou um aposentado que passa a vender um detalhezinho, uma mandioca que plantou no quintal, enfim. A gente vai precisar ter esse olhar, assim, eu acredito, enquanto cidadão e enquanto município, né? Esperar só do Estado, eu imagino que, ainda que eu acho que o Estado tinha que ter um papel muito maior, muito mais forte e intenso, que daí não precisasse de tudo isso que eu estou falando, mas como ele não faz, eu não tenho essa expectativa tão cedo, que eu acho que o que a Jaque falou nisso é bem dito, que vai ter muitas contradições e muitos acirramentos de contradição ainda para frente. Então, o único mecanismo vai ser a solidariedade, que vai ter que ser estimulada de alguma forma e a gente vai ter que se apegar muito a ela. Né? E aí esse algo mais que cada situação, seja igreja, enfim, não importa a denominação, vai se unir, porque vai ser uma causa acima de nomenclaturas políticas, identitárias religiosas ou étnicas, não vai ser isso, né? Nós vamos ter que se pensar como humanidade mesmo, assim, eu acho que é o único jeito, assim, né? Como isso vai acontecer? Talvez no extremo da dor, não sei.
Beleza. Jaqueline, você quer comentar antes da gente finalizar?
Na verdade, assim, corroborar mesmo o que o Érico comentou agora há pouco, né? Que uma das minhas preocupações, e ele falou exatamente o que eu estava pensando, assim, né? Que nesse momento a chance da gente medicalizar a vida é muito grande, né? Da gente psiquiatrizar a vida, da gente colocar como única possibilidade a questão do medicamento para essas pessoas que vão ter a acentuação dos seus sintomas, do seu sofrimento, é muito grande, né? Então, eu também, a mesma aposta, assim, do Érico, da gente também começar a olhar para outras alternativas de cuidado mesmo, as práticas integrativas, eu acho que eu, assim, tenho grande admiração e a gente sempre está debatendo como é importante essas práticas, assim, para a gente desmontar mesmo a questão da indústria farmacêutica, né, o lobby que elas fazem, né, o quanto elas produzem, elas lucram em cima da vida das pessoas, né, muitos medicamentos, e a gente poderia até discutir isso aqui, outro tema bem importante, quanto vários medicamentos psicotrópicos foram colocados no mercado sem conhecimento da sua eficácia, dos seus efeitos colaterais, vários medicamentos, inclusive medicamentos assim que causam até ideação suicida, né? E a gente tem que começar a problematizar isso, principalmente nesse momento, né? E pensar mesmo alternativas, né? Quantos profissionais são formados em práticas integrativas no território e a gente não conhece, quantas mulheres que têm uma ancestralidade com fitoterapia, com as plantas medicinais, né? Então, eu acho que é uma aposta para a gente ver as curandeiras no território, as comunidades de terreiro que fazem com um trabalho excepcional de acolhimento em saúde mental, né? Eu acho que também está no momento da gente olhar para essas pessoas, trazer para perto, né? Porque a gente se distanciou um tanto desse público, inclusive os CAPs, né? Então, eu acho que é isso mesmo, reitero o que o Érico colocou, com certeza.
Obrigado, Jaqueline. A gente chegou nas 4 horas, só para fechar, eu acho que de todos os pontos que vocês trouxeram, logicamente, nesse tempo curto, não ia ter respostas para tudo que todo mundo quer agora, para saber como que ia funcionar a saúde mental. Mas mesmo que não é da área, eu acho que ficou muito reiterado quanto que é importante a gente defender a vida das pessoas agora. Então, por mais que, não sei o que fazer em relação à saúde mental, porque às vezes é especialista em outra área e trabalha em outra área, mas o quanto que é importante defender a vida já é uma defesa da saúde mental e já vai estar fazendo muito pelo sistema de saúde mental, a defesa da vida, entender como está funcionando esses processos e tudo mais. Eu queria agradecer tanto a Erika quanto a Jaqueline por ter participado hoje, queria agradecer o pessoal que acompanhou a live, que a gente vai ter a parte 2 ainda da questão do cuidado de saúde mental, e além disso eu queria deixar aberto, se vocês quiserem fazer algum agradecimento, uma... tá aberto o microfone, quem quiser falar, daí a gente finaliza.
Agradecer, sim, a paciência de todos que estão nos acompanhando, agradecer ao Luiz Gustavo, ao Érico, aí numa tarde bacana, prazerosa, né? Sempre é bom encontrar colegas aí da saúde mental, e a gente fica à disposição para a gente sempre estar dialogando, trocando figurinha entre os municípios, e fortalecer mesmo um cuidado humanizado, territorial, baseado no cuidado em liberdade, né? Então, a gente está aí para construir para outras propostas, né? Para além das que estão colocadas, do medicamento, do manicômio, né? E que a gente possa construir propostas mais solidárias, mais colaborativas, mais... pensando em propostas mais coletivas, para além do que está colocado hoje, do individualismo, né? O Érico falou, de uma sociedade muito consumista, da gente construir relações mais solidárias mesmo, né? Então, que a gente tenha mais momentos como esse. Agradecer mesmo a oportunidade. Um abraço a todos.
Não, queria agradecer também de ter partilhado com a Jaqueline, né? Ela disse uma tarde agradável, acho que bacana a gente trocar ideia. Agradecer o canal, né, pelo convite aí do Cismepar, tudo, a Silvia Carla, né, a sua mediação, Luiz, bacana, acho que faz a gente ficar mais tranquilo. Confesso que deixa um pouco ansioso, é uma situação diferente, né, trabalhar desta forma e ainda... E a gente não está vendo aqui quem que está acompanhando, eu não consegui ficar interagindo muito aqui com o chat, ver quem estava ali, mas vi algumas pessoas conhecidas, outras não. Enfim, mas agradeço a todos que acompanharam, espero que, assim, são reflexões, como a gente disse, não temos soluções, né? Acho que não é isso, a gente está construindo, então, porque a pandemia é nova para todo mundo, e vai ser nova para todos os setores, né? Dos especializados da atenção básica, da assistência social à política nacional, então, assim, tudo é novo para todo mundo. Então, a gente vai ter que se reinventar, se reagrupar, se reorganizar para se construir, né, se ver num novo mundo, numa nova forma de fazer e ser, né. Essa já é uma nova forma, né, esse contato por mídia, ele já é um efeito da pandemia, eu espero que ele se prolongue, eu tinha meus desconfortos, mas para esse tipo de interação eu acho super bacana, né? Ainda sou meio resistente à educação dessa forma, mas há esse mecanismo de troca, eu acho super sadio e muito bacana, até porque se isso se perdurar depois da pandemia, esse tipo de diálogo, de conversa, acho que fortalece a gente, como a Jaque disse, a gente troca experiência, constrói o que ela faz lá em redução de danos, o que a gente faz aqui, a gente pode ir construindo e somando essas questões, né, esses aprendizados que a gente já fez, e às vezes, que falta muito a gente, às vezes, relatar, escrever, né, colocar em artigo, para a gente poder ter isso formatado, para a gente poder passar essas experiências para o outro, né, e trocando e construindo, né. Mas queria agradecer até mesmo familiares que devem estar assistindo aí, enfim, pessoal todo que entrou, meus colegas profissionais de saúde dos CACs, né, em quem eu agradeço bastante pelo que eles estão fazendo na pandemia, se doando, se colocando na linha de frente no risco, e aqueles que não estão na linha de frente, que estão em casa, mesmo os da atenção primária, os outros aqui do meu município, que, né, que se mantenham firmes, porque é necessário que eles fiquem mesmo, porque nós vamos precisar deles depois, né, na volta. E espero que eles possam voltar bem com saúde para que a gente possa estar bem, para vamos cuidar de nós agora, para a gente poder cuidar dos outros que vão estar na nossa porta precisando. É isso. Obrigado.
Isso aí. Obrigado quem acompanhou até agora e até mais.